Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, que bom que estamos juntos aqui em mais um Cartas de um Terapeuta. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é o seu podcast preferido entre alguns tantos outros que a gente ama, não tem problema, não tem o menor problema com a necessidade de exclusividade, assim como meu coração cabem muitos amores, os de vocês também, e tá tudo ótimo. Mas esse podcast de férias tem a vontade de ser um espaço de conexão com algo mais leve do que muitos dos temas que temos trazido aqui, por conta das histórias de sofrimento das pessoas que nos mandam as cartas, né? Como é o mês de janeiro, a gente está conversando sobre recomeços, que costuma ser o tema em que as pessoas se debruçam nesse início de ano. Mas esse episódio reafirma, assim como eu disse no anterior, ele vale para qualquer época do ano. Em qualquer época que você estiver escutando esse episódio, ele vale para você pensar sobre como construir recomeços na sua vida. E eu vou começar de novo com uma carta para você. Olá, tudo bem? Quero te convidar para sentar aqui um pouco, para continuarmos nossa conversa sobre recomeçar. Hoje, o papo é sobre a possibilidade de aceitarmos um pouco melhor, as contradições naturais que sentimos no processo de mudar algo em nossas vidas. Porque imagino que isso possa te confundir de alguma maneira. Afinal, o mundo sempre cobra que sejamos pessoas decididas, impávidas e colossais forças, sem receio e sem dúvida sobre a direção que a vida deve tomar. Mas será mesmo que isso acontece com alguém? É possível estar sempre atento e forte e não ter tempo de temer a morte? Por mais que cantemos a música com fervor, sobretudo depois que a gente perdeu o Gal, né? Ela é um mito. A dúvida parece querer nos distrair e fazer um desvio do rumo e do prumo da mudança. Sabemos que a vida precisa de uma reforma, tantas vezes ampla demais, para chegar a ser uma quase demolição. Mas quando começamos a colocá-la em marcha, aparecem perguntas invasivas que remoem qualquer tipo de sossego sonhado como paz de espírito. Será que devo continuar nessa direção? O que aconteceria se eu voltasse ao formato mais conhecido de mim, a versão anterior dessa vida? O que está em jogo quando eu penso em voltar atrás? Afinal, gente, é possível imprimir um fluxo de mudança rumo a um recomeço de vida sem cambalear as certezas? E elas existem mesmo? Caso existam, como são sustentáveis durante a jornada pela nova forma de vida? Como você vê, a conversa de hoje promete, é boa demais e pode apoiar você em suas reflexões sobre como fazer acontecer o seu recomeço. Vamos juntos, então. Não posso garantir muita coisa por aqui, porque certezas parecem se esfarelar com facilidade nessas horas. Eu prefiro conversar sobre as dúvidas, honestas e legítimas, e assim sentir que estamos de fato caminhando na trilha do possível. Obrigado pela sua companhia nesses 3 episódios. Vamos então à segunda parte da trilogia Por Onde Começar a Recomeçar. Um beijo enorme, Xande. Então, minha gente, mudar é uma necessidade em alguns momentos da vida. E eu não estou colocando aqui nenhum luxo nessa palavra necessidade, nem a palavra privilégio. Veja que eu estou chamando de necessidade. Existe em nós uma força, muitas vezes sem um nome preciso, que faz com que tudo em nós tenha a necessidade urgente, inflamada, de ser revisto para que promova, enfim, uma espécie de encontro com um incômodo que tenha nome e sobrenome. Às vezes, a gente começa um processo de mudança com apenas uma sensação ruim sem nome. Essa sensação ruim leva tempo dentro do coração da gente, como se tivesse fazendo uma ação cáustica, como se estivesse demolindo um pedaço da parede do nosso sossego, até que a gente consegue finalmente chegar no nome de uma coisa que represente minimamente o tamanho daquela dor, a extensão daquele sofrimento, o tamanho daquela dúvida. Então eu quero trazer uma história aqui para a gente começar a nossa conversa hoje, que eu acompanhei alguns anos atrás e que aborda algumas particularidades e algumas interseções interessantes sobre essa urgência de alterar drasticamente os rumos de uma vida. Eu vou chamar essa minha ex-paciente de Ana, nome fictício. Ela era uma funcionária pública do judiciário, muito bem posicionada, num cargo muito desejado. Ela tinha quase 40 anos, era solteira, sem filhos, vivia uma existência muito confortável, né? Tinha uma carreira que tinha lhe proporcionado acumular patrimônio, bens de consumo, de alto nível de conforto. Então, ela pensava naquele momento, foi um dos momentos que ela decidiu fazer terapia, foi quando ela começou a se perguntar se ela queria mesmo ser mãe. Ela vinha de uma família de funcionários públicos, concursados, todo mundo na família dela era dessa área do direito, e todo mundo trabalhava com direito público, e para essas pessoas tinha um valor muito grande a noção de estabilidade, a estabilidade do emprego público. Você ter a certeza que todos os meses você vai receber o seu salário. Aconteça o que acontecer, você estará ali garantida com aquilo. Né? Então essa noção de estabilidade para a família dessa minha ex-paciente, da Ana, era organizadora central de todas as decisões biográficas. Todas as decisões começavam, primeiro, pela busca da estabilidade. A vida adulta ela começava se estruturando através desse pressuposto. Então, algo dizia, naquele momento, para Ana, mas ainda de uma forma muito primária, assim, quase um sussurro, jamais um grito naquele momento ainda, algo estava ali dizendo que o caminho que ela tinha trilhado até ali, depois de tanto caminhar na vida adulta, não era mais esse. E ela se perguntava muito sobre isso, se era questão da maternidade, se não era. Um dia ela faz uma viagem para a Espanha, ela foi para Madrid, Barcelona e algumas cidades do interior da Espanha. Essa viagem foi um antes e depois na vida dela. Ali ela teve uma espécie de insight profundo sobre uma concepção do que poderia vir a ser a vida dela. Foi numa cidade pequena, medieval, e uma cidade que tinha muitos estudantes. E ela estava dizendo de uma energia pulsante que ela viveu naquela cidade. Ela acompanhou assim, novas ideias surgindo o tempo inteiro nas bibliotecas, nas ruas, nos bares. Ela se conectou muito com essa pulsação muito carregada de novidade, né? E ela voltou dessa viagem muito inquieta, muito triste, e se perguntava como eu estou contribuindo com algo novo para o mundo. A primeira pergunta dela foi essa, sobre o novo que aqueles estudantes estavam produzindo para a vida. Então, aqueles estudantes, ela me dizia, estão sonhando com uma vida nova o tempo inteiro. E eu fiquei, a princípio, intrigado. O que é que ela precisou ir para essa cidade no interior da Espanha para se conectar com esse lugar de novas perspectivas, projetos e ações do mundo? Se a gente tem aqui dentro do Brasil várias cidades que funcionam dessa mesma forma, cidades universitárias e tal, né, com universidades que, inclusive, nos últimos anos, na última década, criaram e trouxeram uma nova pulsação de vida para aquelas cidades do interior que antes viviam daquele jeito mais interiorano ali, com a vida mais pacata, mudando muito lentamente a sua cultura, e de repente vem uma universidade e gera uma explosão de novos movimentos sociais, né, ali dentro. Então eu perguntei, por que você precisou ir para a Espanha? Ela me disse assim, eu olhava para aquela cidade medieval e me sentia antiga como os muros de pedra. E me perguntava se dentro de mim havia energia do novo ainda querendo nascer. Olha, essa frase dela foi muito impactante para mim de escutar. A gente se debruçou sobre essa frase, sobre essa ideia durante várias sessões, né? Então veja, ela vai para uma cidade do lado de fora do país dela e se identifica com os muros de pedra medievais, seculares, antigos, datados, estáveis, aparentemente imutáveis, que resistem ao tempo e às gerações. Então ela se viu ali nas pedras, enrijecidas, antigas, estáveis, belas. Ela sentiu falta dentro dela da inquietude e dos excessos, tá certo, muitas vezes impulsivos, da juventude acadêmica. Ela chegou sedenta de sonhar com algo realmente transformador para si. Na época a gente conversou muito sobre essa metáfora linda que ela trouxe. Eu comecei a construir uma nova narrativa junto com ela ali, né, que é a função da terapia. Eu sugeri a ela a gente pensar que entre pedras, sobretudo entre pedras antigas, cresce um limo, né, um musgo ali, que pode ser que de longe a gente não veja, a gente veja só o muro, mas se a gente chega ali pertinho do muro, a gente vê que tem vida nascendo no meio das pedras. Tem vida brotando ali na umidade, né, das frestas que ligam aquelas pedras tão antigas. E que eu acho que ela também poderia pensar nela, não só como a pedra, mas como um musgo que se esgueirava ali por entre essas fissuras daquele material aparentemente imóvel, né? Então, o dilema da Ana era abandonar o que ela achava que era certo, estável, medieval dentro dela, né? Abandonar esse valor que ela aprendeu a escolher como categoria fundante da vida dela, da estabilidade que a família tinha ensinado para ela, né? Mudar para Ana significava abandonar essas pedras fundamentais para permitir-se escorregar no incerto tapete de musgos que poderia ser formado por cada pedaço de limo entre as pedras. Não foi fácil para Ana, e semana após semana ela chegava com uma pergunta: será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí, repare, gente, para ela o certo queria dizer o estável. Essa palavra aparece quando a gente está fazendo uma grande transgressão em relação a uma norma experimentada por muito tempo durante uma vida. É claro, então, que o novo, o incerto e o pouco seguro seria sentido por ela como um erro, porque a família tinha ensinado que o certo, o caminho virtuoso para uma biografia, seria buscar a estabilidade como eixo fundamental. Eu escolhi essa história da Ana aqui para esse episódio de propósito, porque eu quero te convidar a pensar sobre os seus recomeços. Você tem consciência aí de quais são os fundamentos da sua vida, as pedras medievais, né, que estruturam a sua vida do jeito que ela está posta hoje? Existe alguma dessas pedras que está em pouca sintonia com quem você tem se tornado? No caso da Ana, era a vida estável que não lhe permitia ousar novas facetas da sua identidade. E na sua, quais seriam os nomes dos valores, das crenças, dos mitos que teriam essas pedras medievais? Como é que elas chamariam? Veja, para você, elas podem ser belíssimas, úteis e inclusive sem necessidade de ser alteradas. Mas eu lhe convido para pensar libertariamente os nomes das coisas que fazem a sua vida ser como ela é. Ana vivia uma vida muito boa, confortável e bem-sucedida nos parâmetros da nossa sociedade. Eu gosto de pensar, nesse caso da Ana, em vários que eu já atendi como ela, no direito de nós sentirmos urgência de mudar, mesmo que a vida esteja muito boa aos olhos dos outros. Mesmo naqueles momentos em que os outros digam, mas você vai mudar para quê? Detesto, gente, essa frase, não se mexe em time que está ganhando. Detesto. Isso pode valer até para futebol, mas acho uma pequenez a gente pensar isso em relação à vida. A cultura judaico-cristã culpabiliza o desejo de mudar quando a vida é abundante em algum nível, sabe? Então, basta você dizer que você quer imprimir alguma mudança na sua vida, que os outros veem como uma vida boa, ótima. Basta que você diga isso, as pessoas vêm com o bonde do preste atenção, olhe para o lado, tem muita gente que daria o céu para ter o que você tem. Esse tipo de comentário é como se as pessoas estivessem colocando uma seringa na sua pele, injetando culpa no seu desejo de mudar, sabe? Então, você não precisa estar numa vida imensamente sofrida para querer e merecer recomeçá-la. Basta admitir o direito de colocar a sua vida coerente com quem você é hoje, depois de cada beleza e cada cicatriz acumulada ao longo dos anos. E aí chega o tema mais importante do episódio hoje, que também advém da história da Ana, mas que está presente em todas as histórias de transição de vida, que é a ambivalência. Não existe uma outra trilha rumo à reconstrução da vida senão a ambivalência. A ambivalência não é um elemento presente nesse caminho. Ela é o próprio caminho. Ela é o chão que a gente pisa enquanto a gente muda, enquanto a gente vai de um ponto a outro da nossa existência. Quando a gente faz realmente uma virada em alguma ou em algumas direções da nossa vida. A ambivalência é a concomitância de sentimentos controversos sobre a mesma ideia. Quanto mais forte o evento da nossa vida, mais potente aparece essa ambivalência. Quanto maior for a situação, quanto mais importante for o que você estiver vivendo, mais forte você vai sentir isso. Nossa, eu quero tanto mudar, mas meu Deus, como eu tenho medo. Nossa, eu estou gostando tanto disso que eu estou me ousando fazer, mas pelo amor de Deus, eu estou com muita culpa de fazer isso. Nossa, isso eu sinto que é tão urgente de ser feito, mas como é que eu vou deixar para trás tudo que eu tenho, tudo que eu já fiz? A ambivalência é essa sensação de uma força como um cabo de guerra, hora te puxando para um lado, hora te puxando para o outro, e às vezes te puxando para os dois lados, esticando os seus dois braços até a sua exaustão. E o caminho, gente, para a gente conseguir realmente fazer uma transição de identidade rumo a um lugar que seja coerente com quem a gente é, o caminho não é escolher um dos dois lados e fingir que a ambivalência não existe. O caminho é justamente tolerar a ambivalência e ousar não fazer síntese. Acostumemo-nos com a normalidade de sermos ambíguos, sobretudo nos momentos em que a gente está saindo de um formato antigo para chegar num formato novo de vida. Não escolhamos rapidamente entre um sentimento e outro. Fiquemos com os dois, sem reduzir o fenômeno, porque o fenômeno genuíno e honesto com o nosso coração nesse momento é: eu sou hoje, ao mesmo tempo, o desejo de mudar e a saudade do que eu já fui, o medo do que vai acontecer e o cansaço de quem eu já sou. Não simplifiquemos isso. Tenhamos um olhar complexo e autocompassivo conosco, como eu falei no primeiro episódio dessa trilogia. Então, a ambivalência é o caminho que faz a gente transicionar de uma fase para outra da vida, mas nesse caminho, porque a gente experimenta ambivalência, é que a gente ganha solidez emocional para conviver com a dificuldade natural de começar algo realmente novo sem ingenuidade. A ingenuidade é linear. A ingenuidade é simplista e ela é certa de que tudo vai dar certo. A ambivalência é uma forma de trocarmos a ingenuidade pela maturidade. A ingenuidade é aquela música Lua de Cristal que a Xuxa cantava há décadas atrás e que, por exemplo, dizia o seguinte: vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e não existe mal nenhum. Veja, essa é uma música que está cantando a ingenuidade dos processos de mudança. Ninguém é invencível, nós não somos um só, nós somos vários, querendo coisas diferentes, em momentos diferentes, nós podemos colaborar uns com os processos dos outros, mas nós não somos um, né? E o mal existe dentro da gente, fora da gente, nos processos sociais, nas divergências políticas, nas diferenças sociais, nas diferenças hierárquicas, na família, no trabalho, na escola, na igreja. Então, essa música, ela canta ainda muitas formas ingênuas de pensar processo de transição. Eu prefiro ficar com ambivalência e convido você para pensar todas as suas mudanças importantes na sua vida até aqui pelo viés da ambivalência. Volte nelas e reconte como você conseguiu sustentar os processos ambivalentes durante esses períodos de mudança. A ambivalência é o som da maturidade para existir em processos de mudança. Então, espere que a ambivalência esteja ao seu lado, fazendo a transição das fases da sua vida acontecer. Não nos assustemos com a ambivalência e nem critiquemos a ambivalência do outro. A ambivalência não é sinal de que você é uma pessoa frágil para assumir o novo, nem que você não sabe o que quer. Fatalmente, vai aparecer alguém para transformar o seu questionamento legítimo da ambivalência em uma suposta falta de pulso para assumir o que você quer. Vou dar um exemplo. Na maternidade, muitas mulheres sofrem no puerpério por conta do peso que significa arcar com a responsabilidade de ter um bebê, adaptar-se a todos aqueles processos de cuidado, entender a própria identidade depois da transição para a maternidade, que é um peso cultural importantíssimo, se despedir da pessoa que ela era antes dessa maternidade, entender a crise do casamento, a crise com a família de origem, se vincular com aquele bebê real. Olha, são tantos movimentos simultâneos que essa nova mãe precisa fazer, que ela colapsa em muitos momentos, ela chora, ela se pergunta onde estava com a cabeça de querer aquilo para a vida dela, se sente incapaz em muitos momentos de fazer essa transição. E o mundo não suporta que uma mulher questione a legitimidade da sua escolha pela maternidade depois dela ter sido feita. Aí sempre vem uma pessoa e fala assim: mas você não queria ser mãe? Por que você está se fazendo essa pergunta? Como se não fosse legítimo questionar a dor de qualquer processo. Se existe um processo, ele tem aprendizado, tem dor, tem dificuldade e a pessoa tem o direito de falar disso. Todas as vezes em que a cultura nos oprime de falar das durezas de um processo, a gente está num momento que a gente precisa transformar na cultura, não em nós. Então, recomeçar é fazer do tempo uma companhia para se perguntar de forma honesta o que nós precisamos aprender sobre aquela outra pessoa do passado que nós já fomos. Enquanto nós vamos construindo outra vida, nós nos perguntamos sobre o que vamos levar para esse novo tempo na bagagem. Esse ir e vir entre o novo e o antigo momento de vida se faz com perguntas ambivalentes, mas também com delicadeza, minha gente. Então, eu desejo mesmo, cada vez mais, que nós possamos ser um mundo que evoque a delicadeza para apoiar processos de mudança das pessoas e não para ficar julgando elas na hora que elas evidenciam essa ambivalência para o mundo. Então nós precisamos aprender a escutar essas perguntas como perguntas úteis para deixar tudo mais preciso. Quem serei eu? Quem eu fui? O que vale a pena continuar sendo e o que merece ser transformado em mim para aproveitar melhor esse novo ciclo? Então, agora eu estou falando para você especificamente que está me escutando. A sua história merece ser relida sempre como um texto sagrado para você. Em horas de fazer malas para uma nova vida, façamos como Paulo Freire nos ensinou. E aqui eu retiro as palavras da página 403 da biografia do Paulo Freire, escrita pela Anitta, sua companheira de vida. É uma biografia linda. Quem gosta de Paulo Freire vai adorar essa biografia. Ele diz assim, aspas, "Nunca se esgota definitivamente a leitura de um texto. Cada nova leitura pode provocar a descoberta, numa esquina mal iluminada do texto, de uma dimensão até então desapercebida. Ler seriamente é quase sempre reescrever o texto lido." Fecha aspas. Então eu desejo mesmo que cada nova fase da sua vida possa conter a releitura e a reescrita de quem você já foi. E que no final, recomeçar seja uma maneira também de você se dar o melhor dos abraços. E assim eu te deixo um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Compartilhe esses episódios, o podcast. Ligue lá o sininho no seu tocador de podcast para você se associar ao canal aqui dos podcasts e dizer que você gosta desse conteúdo, para você receber as atualizações. Sempre que eu postar episódio novo, eles vão te avisar na hora que o episódio for postado, né? Então, que a gente possa continuar reverberando essas conversas sobre todos os assuntos que interessam à alma humana do nosso tempo, que você possa se sentir sempre abraçado ou abraçado por mim e pelas outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. Semana que vem, eu volto com a terceira e última parte dessa trilogia, Por Onde Começar a Recomeçar. Um beijo, muito obrigado e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital. Roteiro, escolha das cartas, entrevistas, por mim, Alexandre Coimbra Amaral. Produção de Tami Vaterman. Edição de Samuel Gambini. Artes de Ney Soares Costa. Produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol. E a participação sublime e constante de cada uma e um de vocês que nos escutam, que nos assistem e que colaboram para a existência desse projeto de podcast. Muito obrigado.